Agora o doutor Topan, que está impedido, né? Para o próximo. Pode ficar com a gente, que é um prazer.
Agora é 1.2. Agora tem a sustentação oral, né?
É 1.2, apreciação de recurso administrativo 104/2018. Interposto pela Corregedoria Geral do Ministério Público em face de deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, que determinou o arquivamento dos autos do processo disciplinar administrativo 220/2016, no qual figurou como processada a promotora de justiça Silvânia Costa. É relator o procurador de justiça Carlos Eduardo Mafra Cavalcante, revisou o procurador de justiça João Batista da Silva e voto vista procurador de justiça Almir Alves Moreira. Só que nós estamos reiniciando o julgamento, né?
Senhor presidente,
né? Nós temos que fazer a sustentação oral. Eu acho, doutor, tem a sustentação oral tanto da corregedoria, que é o recorrente, né? Quanto do doutor Luiz Carlos Abrito, que é o recorrido.
Senhor presidente, nós estamos começando do zero esse julgamento?
Do zero, isso.
Então não tem voto vista não, né?
Não, tem não.
Então vamos começar tudo de novo, né? Com a vamos nova começar. Composição.
Vossa Excelência, lê só o relatório, tem sustentação oral tanto da corregedoria quanto do, por parte do recorrido. Doutor Luiz Carlos. Qual a palavra, doutor Luiz? Para o relatório.
Ilustres colegas. Trata-se de recurso interposto pela Corregedoria Geral do Ministério Público, em face da decisão proferida pelo Conselho Superior do Ministério Público, que nos autos do procedimento disciplinar administrativo PDA, instaurado pela portaria 120/2016, acolheu a preliminar suscitada pela promotora de justiça Silvana Costa e decidiu pelo arquivamento feito, considerando a ocorrência do chamado bis in idem entre os fatos apurados no expediente e os que foram objeto de outro PDA, constante da portaria número 13/2015 da Corregedoria Geral do Ministério Público. Narra o órgão correcional que do rol de feitos apontados na inaugural, com o fito de comprovação da inação da promotora de justiça no tocante ao andamento dos procedimentos extrajudiciais, os enumerados de número 1 a 250 denotariam condutas omissivas perpetradas anteriormente à instauração do PDA, enquanto a situação dos demais itens 251 a 310 teria sido apurada posteriormente à inauguração do citado procedimento disciplinar. O eminente corregedor-geral do Ministério Público, Paulo Roberto Moreira Cansado, sustenta em suma que a permanência do ilícito justificaria nova apuração, não obstante a identidade parcial dos fatos, diante da perpetuação da inação. Como o próprio diz aqui o corregedor, a identidade parcial dos fatos. Diante da perpetuação da inação, ressaltando ainda a diversidade dos demais expedientes citados na inaugural. A defesa apresentou contrarrazões, as folhas, defesa, folhas 21 e 33, reafirmando o bis in idem, e alertando para a vedação de que a processada possa ser punida por duas vezes em relação da prática em tese dos mesmos fatos ilícitos. Instada a se manifestar quanto ao pleito recursal, na condição de presidente do Conselho Superior do Ministério Público, a Procuradoria-Geral de Justiça tomou ciência da interposição do recurso às folhas 34. É o relatório.
Doutor Paulo, pelo prazo de 10 minutos.
Senhor presidente, senhor relator, senhores procuradores de justiça que compõem essa egrégia Câmara, nobre defensor, meu querido e estimado amigo Carlos Abrita, senhores servidores dessa casa. Trata-se de procedimento disciplinar administrativo inaugurado através da portaria 120/2016, em desfavor da senhora promotora Silvânia Costa, então titular da Promotoria Única da Comarca de Monte Alegre de Minas. O fato objeto deste PDA pode ser assim resumido. A promotora de justiça Silvânia Costa, titular na Promotoria de Justiça Única da Comarca de Monte Alegre de Minas, desde 30 de março de 1999, perpetrou as seguintes condutas passíveis da aplicação da penalidade de disponibilidade compulsória. Violou de forma grave os deveres do cargo, praticando atos de que resultaram perigo iminente ao prestígio da instituição, além de apresentar capacidade de trabalho reduzida e produtividade escassa. Artigo 219, 1, 2 e 3 da Lei Complementar 34. Necessário ater-se que este PDA 120/2016 apura somente os fatos ocorridos após 4 de maio de 2015, já que antes da referida data, a mesma processada respondeu a um outro PDA, o de número 13 de 2015, quando lhe foi impingida a pena de remoção compulsória, já com trânsito em julgado. Este recurso visa somente reformar a decisão do Conselho Superior do Ministério Público, que reconheceu o bis in idem entre os procedimentos 13 e 120, e com isso devolver este PDA 120 para que o egrégio Conselho Superior do Ministério Público realize o julgamento do seu mérito. Necessário registrar que a comissão processante, o relator e o revisor no Conselho Superior do Ministério Público afastaram a alegação do bis in idem com o PDA 13 de 2015, reconhecendo que os fatos são diversos. Contudo, o Conselho Superior, por 5-5, entendeu haver bis in idem e determinou o arquivamento do feito. Lembrando que o arquivamento ocorreu em razão do empate, quando, para a decretação da disponibilidade, nós precisamos de 2/3 do voto daquele colegiado. Pois bem, para a correta compreensão da questão, é necessário reavivar os eventos de forma cronológica. Em 4 de maio de 2015, foi instaurado o PDA número 13/2015, em face da promotora Silvânia. Lê-se na portaria de tal procedimento administrativo o seguinte: consta da peça informativa em apenso que a promotora de justiça, em face de sua sistemática omissão referente à necessária atuação na seara extrajudicial e de sua recalcitrante e injustificada recusa a proceder de acordo com a transparência funcional, perpetrou continuadamente conduta passível da aplicação da pena de remoção compulsória. Ou seja, na verdade, ela não levava para o SRU os fatos de natureza extrajudicial e, como havia total inação, a corregedoria achava que não havia procedimentos instaurados naquela promotoria. Portanto, o PDA 13 de 2015 é imputado à promotora, ora processada, a inação na seara extrajudicial e ainda a falta de transparência funcional, na medida em que não lançava no SRU os procedimentos daquela seara. Ocorre que em setembro de 2015, então já tinha sido instaurado um procedimento, ou seja, 4 meses após a instauração do PDA número 13, foi realizada a correição ordinária na promotoria única de Monte Alegre de Minas, e naquela ocasião foi constatado que a inação na seara judicial permanecia, bem como havia atraso no serviço judicial. Ora, considerando que a inércia na seara extrajudicial permanecia, não poderia a Casa Corregedora cruzar os braços e permitir a perpetuação da prática daquelas infrações disciplinares. Por esse motivo, foi determinada no próprio termo da correição ordinária a instauração de procedimento preliminar correcional, hoje a RD, reclamação disciplinar, para apuração dos fatos. Durante a tramitação do citado procedimento preliminar correcional, realizou-se correição extraordinária em 27 de julho de 2016, ou seja, um ano após a instauração do PDA 13 de 2015, quando se constatou novamente que permanecia a inércia na atuação extrajudicial. Nos trabalhos de correição foram analisados 310 procedimentos, todos em situação de atraso, os quais à época compunham 99,401% do acervo da Promotoria de Justiça. Tais procedimentos estão pormenorizados, elencados na portaria inaugural deste PDA, sendo de se esclarecer que os procedimentos extrajudiciais elencados a partir do item 251 até o item 310 da portaria inaugural deste PDA são relativos às demandas que ocorreram à Promotoria de Justiça em data posterior ao PDA 13 de 2015. São, desse modo, fatos posteriores e, por consequência, diversos e jamais os mesmos fatos do PDA 13 de 2015, conforme decidiu o Conselho Superior do Ministério Público. Com a devida vênia mesmo, a prevalecer o entendimento do egrégio Conselho Superior do Ministério Público, ter-se-á concedido à processada verdadeira imunidade quanto à sua inação em relação aos procedimentos antigos e aos novos fatos que foram levados ao conhecimento do Ministério Público em Monte Alegre de Minas. Foi com essa visão que o excelentíssimo senhor conselheiro César Antônio Cossi houve por rejeitar a preliminar de bis idem e naquela oportunidade fez consignar. No meu modesto entendimento, não é uma regra boa de hermenêutica se chegar ao absurdo de supor que a promotora vai poder continuar negligenciando esses expedientes na área de direitos difusos e coletivos ad eternum. Então eu entendo que considerar como bis in idem fatos novos e partindo de uma interpretação que chega ao absurdo, essa interpretação deve ser abandonada. Então, nesses termos, rejeito a preliminar. Fecho aspas. Diante de todo exposto, roga a Corregedoria Geral do Ministério Público seja acolhida a pretensão recursal para que seja afastada a alegação de bis in idem entre os procedimentos 13/2015 e 120/2016 e, por conseguinte, sejam os autos PDA 120/2016 devolvidos ao Conselho Superior do Ministério Público para julgamento do mérito. A título de argumentação, se porventura essa colenda Câmara de Procuradores entender pela impossibilidade de se determinar ao Conselho Superior do Ministério Público a revisão de sua decisão acerca do bis in idem, que essa mesma Câmara julgue então diretamente o mérito deste PDA, por inexistir decisão irrecorrível quanto a procedimento administrativo no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente, só um esclarecimento. A portaria agora indica qual a penalidade, senhor corregedor, só para entender.
Objetivamente, agora disponibilidade compulsória.
Ok, obrigado. Com a palavra, doutor Luiz Carlos.
Excelentíssimo senhor.
Foi a remoção compulsória, né?
O primeiro, 13, remoção compulsória. O 120, que é este agora, disponibilidade compulsória.
Disponibilidade compulsória.
Disponibilidade.
Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, excelentíssimos senhores membros da Câmara de Procuradores de Justiça, ilustres servidores da Casa. Com devida vênia, renovado respeito ao brilhante, sempre competente, diletíssimo amigo Dr. Paulo Cansado, no caso em voga, eu tenho que discordar e digo, primeiramente, uma questão preliminar. A Igreja Corregedoria, no recurso aviado, agora faz uma emenda neste momento que é pedindo para que se julgue o mérito. O recurso aviado pela Casa Corregedora, no prazo, porque há prazo tanto para a defesa quanto para a Corregedoria, que aquela é parte do processo disciplinar, pede unicamente a anulação, não julgamento de mérito. No Conselho Superior não houve julgamento de mérito. Então, qualquer promotor, aliás, qualquer cidadão, tem direito ao duplo grau de jurisdição. Não há como esta Câmara de Procuradores fazer o julgamento do mérito de um procedimento administrativo que lá não foi julgado. Lá o que se acolheu que houve o bis in idem. E o Conselho Superior pode condenar, manter a disponibilidade, se porventura for deferido, condenar, desclassificar para remoção, desclassificar para censura, desclassificar para advertência e absolver. Ou seja, não há como essa Câmara fazer o julgamento, primeiramente, porque não há esse pedido no recurso originário da Corregedoria. Segundo lugar, e principal, porque aí está se ofendendo o duplo grau de jurisdição, que é a prisão expressa na Lei Complementar 3494. E essa Câmara não pode julgar o mérito de algo que não foi julgado lá atrás. Lá, preliminarmente, aliás, com qualquer recurso, em qualquer instância, se acolhe uma preliminar ou se reforma a preliminar porventura, tem que se retornar à origem para se julgar o mérito. Porque o Conselho pode julgar procedente o pleito da Corregedoria, desclassificar ou absolvê-la. E aí a corregedoria pode recorrer novamente e também a defesa. Então, em primeiro lugar, esse pedido, além de não constar no recurso original, formalmente ele fere o duplo grau de jurisdição. Então, requer que isso seja efetivamente rejeitado já liminarmente. Segunda questão, há um fato novo no fato em apreço aqui, que após a interposição desse recurso pela Igreja Casa Corregedora, transitou em julgado o procedimento anterior, da portaria anterior, 2013-2015, e a doutora Silvana já foi removida da comarca em que exercia suas atividades. Ela já está exercendo suas atividades em outra comarca. E aí, vem uma questão de suma importância. O que se discute em ambas as portarias, na 13/2015 e na, salvo engano, 120, que é a de 2016, é exatamente a suposta ou a alegada ausência de atividade extrajudicial naquela comarca em que ela exercia suas atribuições. Exercia no passado, porque ela não exerce mais as atribuições naquela comarca. Então, querer se punir a promotora por fatos pretéritos, e aí vou ler também votos do Conselho Superior, que aponta expressamente quanto ao bis e idem, porque em caso em voga, o que se está discutindo aqui é que, tanto numa portaria quanto outra, e ali foi dito em 4 meses depois, e 1 ano depois instaurado, e é esse o fato mesmo, se discute a suposta letargia e ineficiência da promotora no combate extrajudicial, porque o judicial dela era em dia. Tem certidões dos autos apontando que era em dia. Discussão do extrajudicial. E aí que vem a questão do bis in idem. Porque se se permitir desta forma, que é um precedente que contra o qual se debate a defesa, a cada mês a corregedoria pode instaurar um procedimento contra um promotor de justiça. Olha, ele está atrasado esse mês. Agora, mês que vem, ele continua atrasado. São vários e vários procedimentos. E a conduta, em tese, é uma só. É, conforme está narrado aqui na própria portaria, essa, em julgamento hoje, a omissão na atuação extrajudicial da promotora de justiça ganha destaque quando comparada com promotorias de justiça de primeira instância situadas na mesma região e com volume de judicial semelhante. E aí vem diversos quadros na portaria. Nesse contexto, as crônicas situações de impontualidade e improdutividade, graves opções deveres do cargo envolvendo a conduta promotora, exigem danos à população na comarca de Monte Carmelo e também ao prestígio do Ministério Público. Esta é a mesma questão trazida na outra portaria, a anterior, 13/2015. O risco de com efeito, o risco de discreto institucional a partir dos fatos sistêmicos embandeirados pela promotora, com efeito, para quem não deve tratar os casos que demandam exercício de suas funções com certas seletivamente, sob pena de fazer desacreditar-se contra a própria magnitude política, etc. Não se pode reputar o comportamento da promotora como normal, os elementos de convicção carreados até associar continuidade das anomalias apontadas pela sua recorrência e gravidade, revela indeclinável necessidade de salvaguarda do interesse público. Ou seja, as imputações são exatamente as mesmas concernentes a momentos distintos. Isso não há dúvida alguma. Uma no ano de 2015 e outra no ano de 2016. A questão é que esse lapso temporal gera a necessidade de duplicidade de procedimentos. Esse também não foi o entendimento do Conselho Superior. Leio aqui voto do eminente conselheiro, procurador de justiça Ronald Albergaria, em que assevera, o que me chama a atenção é exatamente isso. O fato concreto, suposto descumprimento dos deveres funcionais, faz que deram origem às ordens acusatórias da corregedoria. E agora, na segunda portaria, o que nós temos? Simplesmente o quê? A continuação da conduta que lhe foi imputada. Portanto, me parece exatamente isso. Se a colega for anteriormente punida com uma sanção gravíssima, que, aliás, não contou com o meu voto, nem com a manifestação da doutora tal, uma vez dada a remoção compulsória, exauriu sua competência no sentido de definir. O fato é grave na maioria dos votos aqui. Portanto, me parece que exauriu o nosso julgamento. Estou pedindo vênia, no mesmo sentido. Perdão, exauriu o nosso julgamento. Se houve uma nova punição, nós estaríamos, se no meu modesto entendimento, diante de um reprovável bis in idem. Doutor Gilvan, no mesmo sentido. No caso, logo ocorreu bis in idem em relação ao procedimento administrativo número 13, pois pautados em fatos se entrelaçam que são contemporâneos. Contemporâneos como porque, como o novo corregedor disse aqui, nesse caso, o seu julgamento hoje faz de 2013, 2014, 2008. Ou seja, tem outros votos que eu não tenho como, diante do tempo aqui, lê-los, citados no próprio recurso enviado. E, no caso Ivoga, essa nova situação causa também uma discussão sobre o cabimento da procedência do recurso. Porque se a promotora não exerce mais, e não exerce mais, as atribuições naquela comarca, se deu a ela, porque a punição, a aplicação de qualquer sanção, ela não tem só o efeito punitivo, ela também tem o efeito educativo. Qualquer sanção, inclusive a penal, que é dar a oportunidade do indivíduo se recuperar socialmente. E é o que se tem numa punição administrativa. O promotor está punido, porque quem disser que remoção compulsória não é punição, isso é só ideologia pura, porque é das piores punições, o promotor é arrancado de uma comarca e julgado na outra. E ele é colocado em outra comarca para justamente ter a possibilidade de recuperar o seu prestígio funcional. Doutora Silvana tem 26 anos de Ministério Público. Até este procedimento, nenhuma falta funcional. A partir de agora, ela foi removida. Já está em outra comarca. E não vai se dar a ela a oportunidade de provar que se errou, porque esse é o julgamento de mérito, ela foi removida, o Conselho e a Câmara entenderam que ela realmente era letárgica ou não cumpriu seus deveres extrajudiciais. Ela não vai ter a oportunidade de recuperar a sua imagem? Vai se aplicar pelos mesmos fatos uma nova punição e mais grave ainda? O que mais impressiona é uma punição mais gravosa se os fatos são exatamente os mesmos. Ora, se os fatos são os mesmos, não seria a mesma punição. Essa punição já está aplicada. Remoção compulsória já foi removida, se tem sequer objeto para se buscar no segundo procedimento. Tem a pena. Efeito. Aliás, no direito penal tem vários doutores aqui. Tem um efeito educativo para a sociedade, retributivo, punitivo, mas principalmente de reeducação do indivíduo. Dele poder se recuperar. E a sanção administrativa não pode ser diferente, porque ela é uma pena. Se ela está removida desde janeiro, ou seja, temos apenas 2 meses, como vai se aplicar uma sanção mais gravosa a ela, pelos mesmos fatos, conforme reconhecido pelo Conselho, em momentos distintos, mas contemporâneos, em continuidade, pelos mesmos fatos, aplicar uma sanção mais gravosa e se impedir, simplesmente se impedir, dela formalmente poder recuperar seu prestígio junto à instituição, demonstrando que se houve erro, ela luta para que, se um dia, quando se aposentar, saia pela porta da frente da instituição, com respeitabilidade, com dignidade, não através de um procedimento administrativo, porque não há imputação de desonestidade, não há imputação de que ela não mora na comarca, não há imputação de que ela não trabalha. Há imputação de letargia no extrajudicial, ponto. Ponto. É isso que se tem aqui. Não há discussão que ela está na comarca, ela trabalha, que o judicial está em dia. Eu tenho que terminar, né, Sua Excelência? Senhor Presidente, eu vou encerrar, se o senhor puder me dar mais um minuto, por gentileza, eu vou concluir. Então, com a devida vênia da corregedoria, sempre um trabalho brilhante, que merece todo o aplauso da defesa, mas com todo o respeito, não há como se punir, ultrapassando o poder do Conselho, a competência de julgamento exclusiva do Conselho. Então, se se decidir que não é bis em ida, tem que retornar para o Conselho, senão está passando sobre o duplo grau de jurisdição, porque o Conselho tem poder para tudo, para julgar procedente, para julgar parcialmente procedente e para absolver. E essa Câmara não pode fazer isso sem que haja julgamento pretérito do Conselho. Mais que isso, e o que luta a defesa principalmente, é que seja reconhecido o bis em ida, que os fatos, conforme diz o Dr. Ronald Albergari, diversos outros fatos são contemporâneos e absolutamente similares. E mais ainda que isso, há um fato novo do exercício dela não exercer suas atividades mais na comarca e que formalmente afasta qualquer possibilidade de punição pelos mesmos fatos. Ela não tem como ser removida dessa nova comarca. Ou seja, qual o objeto do segundo procedimento se a imputação é exatamente a mesma, mesmo que seja em momentos distintos. Não há dúvida alguma, o doutor Paulo Calçado falou realmente há um período de um ano depois, não há dúvida. Mas exatamente os mesmos fatos, não poderia ter uma punição diversa. Assim, com a devida vênia e renovado respeito, requer seja negado provimento ao recurso da Igreja Corregedoria. Muito obrigado pelo tempo.
Obrigado, doutor Luiz Carlos. Doutor Mafra.
Senhor presidente, senhor corregedor, caros colegas. O
Ouvi atentamente as ponderações do doutor defensor. Alegou, no meu modo de ver, um fato novo, que foi a remoção da recorrente para outra comarca, onde ela está exercendo suas atividades. Eu gostaria de olhar isso com mais cautela para apresentar um voto que eu entenda mais justo para o caso. Eu peço retirar de pauta.
Está, então, retirado de pauta. Bom, não havendo mais nenhuma outra questão a ser tratada, inclusive administrativamente, eu dou por encerrada a sessão. Obrigado a todos.